Amém. Quero convidar você, irmão e irmã, para acompanhar a leitura que eu vou fazer no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9. Vamos ler, Lucas 9, a partir do verso 57 até o verso 62. Diz assim o texto: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu gosto de algumas conversas de Jesus, a forma como elas acontecem. Algumas construções, sabe, desses encontros de Jesus com os homens e as mulheres que se encantavam com as suas palavras, elas são construções cheias de muita provocação. Não sei se isso já te ocorreu, mas, por exemplo, um texto como esse me desconcerta às vezes, me fazendo perguntar: que coisa estranha esse negócio de dizer que você não pode sepultar seu pai, ou que você não pode ir fazer algo que você considera importante, que deselegância, que insensibilidade. Eu olho para alguns textos das Escrituras, dessa pedagogia de Jesus, e a mim, às vezes, me parece que o mestre está sendo insensível diante de algumas necessidades, pouco compreensivo com a realidade da vida das pessoas, com coisas importantes, algumas recusas que ele fazia, algumas ponderações. Não sei, a mim, às vezes, me dá a sensação de que falas de Jesus soariam como uma espécie de anti-marketing, sabe? Jesus era um mestre. Tudo que um mestre mais gostaria de ter é muitos discípulos seguindo os seus passos. Eu acho que essa é a glória de qualquer mestre: ver muitas pessoas querendo aprender aos seus pés. E Jesus se propôs como um mestre em Israel. Mas às vezes, tendo as multidões aos seus pés, o mestre ofereceu algumas falas que pareciam repelir aquela gente ao invés de convidar aquela gente. E é claro, obviamente, que eu estou fazendo esse preâmbulo e partilhando aqui com você um pouco das minhas angústias nas leituras dos evangelhos, mas no fundo é evidente que, com toda a sua genialidade, Jesus, ao fazer essas coisas, só queria provocar uma consciência, sabe, dentro daqueles que estavam dispostos a seguir os seus passos. E aqui a gente tem uma fala de Jesus que nos leva a pensar sobre a urgência do reino de Deus. É como se Jesus estivesse diante de homens e mulheres interessados pela sua agenda, pela sua causa, pela sua mensagem e pela sua missão. E é como se ele estivesse dizendo assim para essa gente: devagar, não vamos no oba-oba. Vamos pensar, vamos refletir, vamos ver se é isso mesmo que a gente quer. E tudo começou porque, diz o texto, eles andavam pelo caminho, e aí um homem se aproximou de Jesus e disse assim: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. É engraçado como essas falas, carregadas de bravura e de segurança, às vezes elas só se revelam falas precipitadas, né? Quem nunca ofereceu uma fala precipitada nessa vida, né? E nunca disse alguma coisa que depois repensou, reconsiderou? Quem nunca, talvez impulsionado pela emoção do momento, fez compromissos públicos, inclusive, que não dava conta de bancar? Às vezes a gente vive algumas situações, está em determinados cenários, testemunha algumas coisas, e aquilo parece que gera na gente uma espécie de valentia, de bravura, um ímpeto, um desejo quase que incontrolável, e a gente já corre numa direção que, naquela fração de segundos, a gente tem certeza que é a direção certa para a gente ir. Aí depois a gente para e a gente pensa, e vê que a gente não avaliou direito, que a gente não fez o cálculo que a gente tinha que fazer, que na verdade aquilo não era o melhor a ser dito. Tem mais ou menos 2 anos eu participei de um congresso com amigos, e nesse congresso, uma das dinâmicas foi uma oficina de aconselhamento. E nessa oficina de aconselhamento, a gente teve a seguinte cena. Tinha uma pessoa ali, representando um papel de muito sofrimento. Era uma atriz. Tinha sido combinado com ela que ela faria uma espécie de representação teatral, contando uma história que era fictícia, mas que sensibilizava as pessoas. Então ela era uma mulher que chegava ali falando como ela tinha sido violentada e abusada e que ela precisava de ajuda e que aquele ambiente tinha sido um ambiente para o qual ela primeiro resolveu correr em busca de ajuda. E a gente estava sentado ali, nós, alguns, 3, 4, num palco, essa mulher no microfone partilhando ali a sua dor e um auditório repleto de gente. E a oficina era a seguinte... O microfone estava franqueado para quem do auditório quisesse dar uma palavra de conselho para essa mulher que viesse à frente, pegasse aquele microfone e por alguns minutos dissesse o que achava que tinha que dizer para aquela mulher. Uma mulher que estava sofrendo muito. E eu ouvi algumas falas que, por mais que fossem falas muito sensíveis, me preocuparam demais. Coisa do tipo, não volta para sua casa, você vai morar na minha casa agora. Eu vou resolver esse problema para você, vem aqui. Eu vou cuidar de você e dessa criança que você está dizendo que você tem. E aconselhamentos assim, que volto a dizer, pareciam muito sensíveis com a dor daquela mulher, aspas a dor, né? Era uma história criada. Mas que no fundo, colocavam sobre a mesa uma outra coisa, que é como às vezes, impactado pela sensibilidade do momento, a gente fala coisas que a gente não consegue bancar, né? Porque você imagina, você está em casa e tem um amigo seu que está na igreja. Aí ele diz assim para você numa ligação depois do culto. Rapaz, você não vem na igreja, né? Pois então, eu ouvi uma história lá, fiquei muito sensibilizado, trouxe aqui uma pessoa para minha casa. Você quer conhecer, não? Imagina se deparar com uma cena como essa. Alguém que se sensibiliza com o caso e que aí resolve dar um passo maior do que a perna, que não tem condição de bancar. Sabe como as circunstâncias, às vezes, elas geram na gente movimentos que a gente não pensa, não calcula. E a gente diz, eu vou fazer isso, então tá bom, eu vou me comprometer com aquilo, sem refletir um pouco, sem parar, sem pausar. Aquela oficina, naquele congresso, me impactou demais. Me fez perceber como, às vezes, nós nos movimentamos por esse ímpeto. Às vezes, inclusive, imbuído da melhor das intenções. Mas nós nos engajamos com causas que nós não temos condição de financiar com a nossa vida. É como se Jesus estivesse dando esse tipo de choque de realidade nos seus seguidores. Né? Um homem cheio de bravura, vendo Jesus, disse assim, vou te seguir. Qualquer lugar, Jesus. Por onde você for, eu vou. Aí Jesus, que é um mestre, e que poderia aproveitar esse momento para dizer assim, que bacana, venha. Achei quem eu precisava. Alguém com essa valentia, com essa bravura e com essa segurança, olha para esse camarada e diz assim, as raposas... Tem as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. É como se Jesus estivesse dizendo assim nas entrelinhas, ó, eu não sei se você está falando o que você está falando a partir de uma segurança ou de uma empolgação. Então pensa melhor para que essa fala não seja mais uma das falas precipitadas que às vezes a gente oferece por aí. E eu acho esse desencorajamento de Jesus genial. Por que eu acho ele genial? Porque coisas importantes da vida, como por exemplo o seguimento a Jesus, pedem da gente reflexão. Coisas importantes da vida não podem ser decididas na empolgação. Coisas importantes da vida não podem ser comprometidas no afã do momento. E por coisas importantes da vida, eu incluo, obviamente, o seguimento a Jesus, mas você pode pensar em N outras realidades e circunstâncias que compreendem a sua existência e a sua jornada. Quando você estiver diante de algo que é muito grandioso, que é muito importante, faça cálculos, avaliações. Não vá na correria, para que a pressa? Pare, ouça, reflita, calcule. às vezes você vai chegar à mesma conclusão que você já tinha naquele momento da empolgação. Mas pelo menos você se deu o trabalho de amadurecer aquilo um pouco mais, respirar mais calmamente e seguir. Então está aqui Jesus. Para a escolha mais importante que alguém pode fazer, que é, quero ser seu seguidor, dizendo, pera lá, calma. Por quê? Porque talvez não seja isso que você imagina. Percebe que ele diz assim, ó, as raposas têm os seus lugares, as aves dos céus também. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, é como Jesus estivesse dizendo assim, como se ele estivesse dizendo assim, perdão. Talvez você esteja supondo que me seguir seja uma coisa, e é bom que você reflita quanto ao fato de que é possível que seja outra. E vê se não é assim com muita gente, né? Por exemplo, eu converso com muita gente que se frustra na sua caminhada do Evangelho porque criou uma expectativa acerca do que significaria seguir a Jesus. Então é gente que vem para perto de Jesus achando que estar com Jesus representa uma coisa. E aí descobre, por exemplo, que estar com Jesus não necessariamente representa aquela coisa, mas outra coisa. Dessas coisas equivocadas, por exemplo, que muita gente supõe acerca do seguimento de Jesus, para mim, no topo da lista estão a falsa sensação de que tudo vai dar certo e de que nada vai acontecer com a gente. Isso é o que eu mais ouço. Pessoas que dizem assim, ó, quero seguir Jesus, porque tudo vai deslanchar na minha vida agora. Tudo vai dar certo. Então, essas pessoas precisam ouvir essa fala de Jesus. Calma aí. As raposas têm o seu lugar, as aves dos céus também. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque se a expectativa de alguém em escolher Jesus é acreditar que na sua vida agora tudo vai deslanchar, essa pessoa, ela tem grandes chances de se frustrar. Porque seguir a Jesus não tem a ver com isso. Tudo vai dar certo? Nada vai acontecer com a gente? Não tem a ver com isso. Você sabe que coisas acontecem, não sabe? Mas é engraçado como vezes sem conta a gente para nesse exato lugar de sofrer, de lamentar e de partilhar nas nossas orações a Deus sentimentos do tipo, Senhor, eu sou teu servo. Sou teu servo, isso está acontecendo comigo. Sabe qual é o nome disso? Falsa expectativa. Porque se eu sustento a lógica de eu sou teu servo e isso está acontecendo comigo, é porque em algum momento eu cultivei falsas expectativas em relação a Jesus. Então avalie, calcule, pense, reflita. Não há nenhum pecado nisso. Na verdade, há muito mais beleza em você dar um passo na segurança de uma convicção madura do que no afã de uma fala que você não consegue sustentar depois. Aí Jesus avança e diz assim, Lucas diz, né? A outro, o mestre disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Esquisitíssimo, né? Insensível. Coisa louca. O que mais precisa ser respeitado, senão o direito de uma pessoa de cuidar dos seus, sobretudo nesse momento de despedida? É claro que Jesus não está estabelecendo um protocolo aqui para o luto, sabe? Deixa para lá, acabou. Segue adiante. Jesus só está mais uma vez construindo uma consciência na cabeça dessa gente, que é o reino de Deus é a agenda sobre todas as agendas. E a partir dessa agenda do reino de Deus, a gente constrói toda a nossa vida. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para as pessoas que queriam segui-lo. Não existe absolutamente nada mais importante nessa vida do que a consciência do reino de Deus. A consciência do reino de Deus. Sabe, a consciência de que o ponto fundamental da nossa vida, a partir do qual todas as outras coisas se constroem, é a nossa compreensão de que Jesus é aquele a quem a gente deve seguir. E todas as outras coisas importantes a gente faz a partir dessa consciência. Então a fala de Jesus não é obviamente um encorajamento à insensibilidade. Jesus só está querendo ensinar aquela gente que quer segui-lo, que a escolha de segui-lo não é uma escolha secundária ou terciária ou última. A escolha de segui-lo é a escolha da radicalidade de uma vida que coloca esse compromisso com Ele como o fundamento a partir do qual tudo se desenvolve. Então, seguir a Jesus não é, por exemplo, incluir na sua agenda um tempinho para você conversar com Ele na igreja. Seguir a Jesus é reorganizar a sua vida de tal forma que o seu compromisso com Ele, não numa rotina religiosa, mas num coração devoto, é a pedra angular, fundamental, a partir da qual tudo se constrói. É como se Ele estivesse dizendo o seguinte, ó, tudo que você fizer nessa vida, você vai fazer a partir dessa consciência, de que você é meu seguidor. Então, quando você tiver que ir trabalhar, você vai trabalhar com a consciência de que você é meu seguidor. Quando você tiver que lidar com as suas dores, você vai lidar com as suas dores, com a consciência de que você é meu seguidor. Quando você tiver que celebrar as suas vitórias, você vai celebrar as suas vitórias, com a consciência de que você é meu seguidor. Porque a principal consciência de um discípulo de Jesus de Nazaré é a de que nós somos seus seguidores. Isso pode parecer só uma arrumação religiosa da vida, pessoal, mas não é não. Isso aqui é uma organização fantástica e fascinante para a nossa caminhada. Porque eu imagino que você tenha essa experiência também. Quando a gente faz tudo o que a gente faz a partir da consciência de que em fazendo qualquer coisa, o nosso papel ali é o papel de seguidores e seguidoras de Jesus, a gente consegue fazer as coisas de um jeito diferente. A gente se dedica mais, a gente se empenha mais. Então, quando você constrói os seus relacionamentos pensando assim, ó, eu construo os meus relacionamentos como um seguidor de Jesus, você se relaciona de outro jeito, ou pelo menos se impulsiona para se relacionar de um outro jeito. Quando você trabalha, onde quer que você trabalhe, pensando assim, ó, eu vou trabalhar como um seguidor de Jesus, você se empenha para trabalhar de outro jeito. Quando você educa os seus filhos, pensando assim, eu sou um seguidor de Jesus, você se dedica para educar os seus filhos de um outro jeito, porque a consciência de que nós somos seguidores de Jesus, ela ajuda a gente a moldar e a remoldar a nossa vida de uma nova maneira. E é por isso que Jesus está dizendo assim, ó, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, vem para cá, se você quer me seguir, coloca isso como prioridade. Então Jesus não está dizendo assim, ó, faça da agenda religiosa a agenda mais importante da sua vida, more na igreja, se dedique todos os dias aos programas litúrgicos de uma instituição. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está dizendo, seja um crente bitolado. Ele só está dizendo, onde quer que você esteja, viva com essa consciência de que a sua identidade fundamental é de um seguidor meu, uma seguidora minha. E aí todas as coisas da vida vão se arrumando a partir dessa consciência que a gente tem, sabe? Então, seguir Jesus é fazer um cálculo do que significa viver em qualquer lugar e com qualquer persona ou máscara social, representando esse mestre a quem a gente devotou o nosso coração. E aí, tenta fazer essa experiência, porque você vai perceber que possivelmente você terá mais facilidade de lidar com algumas coisas e algumas decisões que pareciam mais difíceis vão ficar mais fáceis. Porque quando a gente tem na nossa cabeça a clareza de quem a gente é e de a quem a gente deve seguir, então eu acho que às vezes fica mais fácil a gente se lembrar de como a gente deve andar. Aí o texto avança e diz assim, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Como quem diz assim, eu vou te seguir, Senhor, mas é daqui a pouquinho. Aí ele responde e diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu só lá fazer um negócio que eu já te sigo. É como se Jesus estivesse reagindo a esse comportamento humano de postergar, de adiar coisas que a gente sabe ser importante, mas que por alguma razão de ignorância nossa, a gente vai jogando para frente, porque a gente sempre conta no fundo com uma realidade que é ilusória e inexistente, o amanhã. Então esse é um negócio engraçado na vida, né? Sai desse cenário religioso e vem para a vida prática. Quantas coisas a gente joga para frente porque a gente conta com essa realidade ilusória que é o amanhã, certo? A gente diz assim, ó, já sei que isso é importante, fundamental para mim. Acho que não está na hora ainda. Eu ouço isso direto de amigos meus que não são cristãos. Então às vezes alguns abrem o coração e falam assim, ó, Daniel, eu acho isso muito, muito bacana, isso que você faz. Eu acho bonito, cara. um dia eu vou, hoje ainda não é para mim. E esse negócio de é muito bonito, um dia eu vou e hoje não é para mim. Eu entendo e eu respeito, assim, eu não quero ficar fazendo proselitismo nas minhas amizades. Mas não é engraçado essa lógica do é bom e é bonito. Um dia eu vou pegar esse negócio para mim. Pô, se é bom e é bonito e hoje eu tenho a oportunidade de experimentar isso, por que eu vou jogar para amanhã um negócio que está diante de mim hoje como uma possibilidade de vida, né? Então, assim, pô, não deixa para amanhã o que é para hoje. Porque o amanhã é uma ilusão. O amanhã é uma realidade que não existe. O amanhã é uma fé que a gente tem num tempo que vai chegar. Mas a gente só tem o hoje. E aí quando Jesus diz, deixa eu ir lá me despedir da minha família, ou quando dizem para ele, ele diz, não. Porque se você não está pronto para fazer isso agora, você não está pronto. É como se ele estivesse dizendo, para de encarar a vida como essa jornada em que a gente pode jogar para frente coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer agora. Você tem consciência de que você precisa fazer agora, faça agora. Então se o seu coração pulsa por uma novidade de vida agora com Deus, ora, viva esse negócio agora. E se você tem consciência de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para você agora, então abra o seu coração para essa mensagem agora. Porque não existe esse negócio de amanhã. Se tem um negócio bom para mim, eu quero experimentar o quanto antes. Porque esse amanhã pode não chegar. E aí a minha vida, que podia ser vivida de uma maneira, vai ser vivida de outra. É Jesus, olhando para essa gente e dizendo assim, vocês querem isso? Então, coloquem três coisas na cabeça. Primeiro, cálculo. Calculem. Sem fala precipitada. Sem fala na afobação e no afã de um ambiente emocional que está te impulsionando para uma decisão que você não sabe se quer bancar. Calcule. Coisas importantes da vida pedem de você cálculo. Então faça avaliações, cálculos das coisas que são importantes para você, inclusive seguir Jesus. Reflita sobre isso. Pense em casa. Estou gostando. Deixa eu pensar. O que significa assim ser um seguidor de Jesus? Calcule. Nesse cálculo, considere duas coisas. A primeira delas, a identidade de seguidor de Jesus é o fundamento a partir do qual tudo se constrói. Então, quando você diz assim, ó, Jesus será o Senhor da minha vida, o que você está dizendo é, eu vou reorganizar a minha vida de tal forma que nada seja mais importante do que isso. Então, você toma essa identidade de um seguidor de Jesus e você faz disso a pedra fundamental a partir da qual você constrói tudo na sua existência. E você está entendendo onde eu quero chegar, né? Se você está disposto a seguir Jesus e se você já está nessa caminhada, então vai ter muita reconstrução que você vai precisar fazer. A gente não segue Jesus e permanece a mesma pessoa, e graças a Deus por isso. A gente segue Jesus para mudar. A gente não segue Jesus para confirmar quem a gente era. Porque se seguir Jesus nos desse a possibilidade de confirmar quem a gente era, então a gente não precisa de Jesus, a gente se bastava. A gente segue Jesus porque a gente precisa de mudança. Então mude tudo que precisa ser mudado na sua vida a partir dessa identidade. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou uma seguidora de Jesus. E faça isso com esse senso de urgência. Coisa boa não é para amanhã não, pessoal. Coisa boa é para hoje. Então, se você já avaliou e calculou, e se você já disse assim, eu quero reorganizar a minha vida a partir dessa relação com Jesus, então, ó, reorganiza logo. Reorganiza logo. E não é porque eu podia botar um terror evangélico aqui, Jesus está voltando, você... Não. Não, a gente não precisa de terror evangélico. Eu posso dar uma razão para você organizar logo. Você vai viver melhor quanto antes. Entende? Não precisa de fantasma. A gente pode só olhar e dizer assim, pô, se eu reorganizar minha vida agora eu já começo a viver de uma outra maneira, possivelmente muito melhor. Não blindada, não protegida naquela falsa ilusão que um dia eu já tive, talvez, mas acreditando que mesmo com todos os seus dilemas, não existe nada melhor para eu fazer com a minha vida do que seguir Jesus com consciência, colocando o Mestre como fundamento da minha vida e fazendo isso não amanhã, mas agora. Então, que essa seja, para o meu coração e para o seu coração, palavra de Jesus nessa noite. Queria fazer uma oração e queria convidar você para fechar os seus olhos e abrir o seu coração. até porque a gente está diante da mesa do Senhor, da qual a gente vai participar daqui a pouquinho. E a mesa é bem um convite para a gente refletir, né? Refletir sobre a vida, refletir sobre Jesus, sobre o que Ele fez e o que Ele faz. Então, coloque o seu coração aí diante de Jesus e faça a oração que você tiver que fazer em resposta ao que você ouviu nessa noite. Senhor Jesus, tão bom a gente seguir os passos do Senhor. É tão bom a gente poder pensar sobre isso, sabe? Toda semana a gente se reúne para ler um texto da Bíblia, para a gente pensar comunitariamente o que, que significa seguir os teus passos. Toda segunda, quando a gente estuda ali embaixo, comunitariamente, a gente estuda para a gente pensar o que, que significa ser um seguidor do Senhor. Quando na nossa casa a gente abre a Bíblia, lê, a gente lê para pensar o que, que significa ser um seguidor do Senhor. Porque a gente não quer só aumentar o número de uma multidão que segue por aí, dizendo te seguir sem nem saber o que isso significa. A gente quer pensar o que, que significa ser um seguidor de Jesus nesse mundo. O que, que isso significa na nossa vida? Como isso pode afetar trabalho, relacionamento, casa, amizade, cidadania? A gente quer pensar nisso, Senhor. E a gente quer, de fato, permitir que essa escolha consciente reorganize a nossa vida. Porque se tem uma coisa que o Senhor é super habilidoso em fazer, é reorganizar a nossa vida. Inclusive a gente bagunça de novo, mas o Senhor reorganiza a nossa vida e reorganiza de novo. E quantas vezes for preciso, o Senhor sempre reorganiza. E eu queria agradecer ao Senhor por isso, por arrumar a nossa vida por dentro. Às vezes a gente vai jogando para frente coisas que a gente sabe que são para o hoje e para o agora. Livra a gente dessa procrastinação assim, boba e inútil, que só atrapalha, que só prejudica. Deixa a gente se abrir com coragem para aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida hoje, porque se a gente já pensou e entendeu, esse é o melhor do Senhor para a gente, por que, que a gente vai contar com um amanhã que a gente nem sabe se existe? Então, Senhor, faça hoje no nosso coração aquilo que o Senhor pode fazer hoje no nosso coração. Molda hoje a nossa vida, remolda hoje a nossa vida. Convide a gente com essa graça maravilhosa hoje, porque a gente precisa hoje daquilo que só o Teu Espírito é capaz de fazer dentro da gente. Então nosso coração está aqui como oficina do Teu Espírito Santo, como casa do Teu Espírito Santo. E eu peço que o Senhor trabalhe em mim e cada irmão e cada irmã da forma como a gente precisa e como só o Senhor é capaz de fazer. Eu oro colocando esse momento diante de Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.